Ouvintes, saudações, mais uma vez bem-vindos ao espaço entrevista RDP África. Hoje, a partir de Luanda, vamos falar com o coordenador do Observatório Político e Social de Angola, Sérgio Calundungo. Vamos saber um pouco da vida dessa instituição e também da sua visão sobre o atual momento político e social do país. Sérgio Calundungo, as nossas saudações e bem-vindo à entrevista RDP África.
Muito bom dia. Começo por saudar este vasto auditório da RDP África e é um prazer estar consigo.
Exato, estamos a falar do Observatório Político e Social de Angola, uma plataforma criada em 2004.
Exatamente, desde 2004, e a ideia fundamental foi ter um espaço plural de diálogo, reflexão e debate sobre a vida do país e as questões que mais preocupam os seus membros, mas sobretudo também a sociedade.
Quando surgiu o OBSA, que é a abreviatura deste observatório, a ideia deste debate plural eram sobretudo questões económicas, justiça social, um pouco daquilo que é o desempenho dos média. Hoje ainda mantém-se esse foco ou foi mais alargado?
Não, basicamente os temas de debate são os mesmos, né? É tentar fazer uma análise no país nas várias dimensões, do ponto de vista político, económico e social. Uma das características interessantes do OBSA é, sobretudo, a diversidade dos seus membros, né? Tem pessoas de diferentes partidos políticos, diferentes instituições não-governamentais, igrejas, e a ideia é tentarmos ter um espaço de diálogo plural, como eu dizia, e temos uma característica particular que é, quando há consenso, nós publicamos aquilo que pensamos, fizemos uma tomada de posição que é pública, às vezes também fizemos documentos para as pessoas que têm a responsabilidade de tomar decisões. Quando não é consensual, eu acho que ganhamos pela reflexão, porque os membros do OBSA intervêm nos mais variados setores a nível da sociedade angolana e, não havendo consenso, pelo menos ficamos a saber o que cada um pensa sobre determinadas matérias, mesmo não sendo não se faz uma tomada de posição pública, mas cada membro é livre de tomá-la pessoalmente. Cada membro é livre de expressar a sua opinião, deixando claro que é a sua opinião, né? Se reparar, uma coisa interessante em Luanda é todos os fins de semana, quando olhar os jornais, no mínimo há 3 artigos escritos por membros do OBSA.
Mas não vinculam o OBSA,
não vinculam o OBSA, ou seja, muito deste, o OBSA é o espaço que, através dos debates, as pessoas também se vão inspirando, vão percebendo, vão fazendo as suas análises e muitos depois, pessoalmente, decidem expressá-lo individualmente.
Quando deu-se início, eram para aí 17 membros de várias instituições, hoje está mais alargada a participação?
É curioso, não tanto como eu pessoalmente gostaria. Eu acredito que um dos grandes desafios do OBSA nos próximos anos, e isto é uma recomendação que eu deixaria ao próximo coordenador, visto estar no fim do meu mandato, seria de alargar o OBSA, tendo 2 critérios. O primeiro critério seria tentar olhar para a composição demográfica. Somos um país muito jovem, então era importante tentar atrair e convidar ao nosso seio muito mais membros com idades compreendidas entre, na minha opinião, entre os 25 e os 35 anos. Podíamos ter muito mais pessoal jovem e ver a possibilidade. Entendemos que nem sempre é fácil, porque depois tem graves problemas do ponto de vista de logística, juntar, tentar ter membros não residentes só em Luanda, ou seja, em outras partes do território. Vamos lá ver se isso é possível. Hoje em dia, com acesso às novas tecnologias, se podem fazer reuniões virtuais, mas eu acredito que seria algo positivo para o OBSA. Neste momento, em termos de membros, nós somos por aí 25 pessoas, não mais do que isto.
Mas com a mesma diversidade, ou seja,
com a mesma diversidade. Este foi sempre o
membros
critério.
Membros
dos partidos políticos.
Membros, inclusive, do governo. Lembro que na criação havia um ministro da Educação.
Tem também pessoas ligadas ao executivo angolano, com secretários de Estado e ministros, membros do OPSA, tem pessoas de partidos da oposição e tem, sobretudo, gente ligada às organizações não-governamentais, funcionários de Estado. Ou seja, creio que uma das grandes riquezas do OPSA é a nossa diversidade. Eu acredito que numa altura em que o país lida muito mal, às vezes, com pensamento diverso e contraditório, nós, a nível do OPSA, temos o privilégio de experimentar e perceber que isto é uma grande riqueza. Isto é o que nos enriquece.
Pois, porque a ideia que muitas vezes se tem é que, devido também às posições públicas que são apresentadas diversos temas do OPSA, é sempre difícil pensar que na sua integração há membros do Executivo, como ministros, secretários de Estado, porque, às vezes, são posições que chocam até com algumas medidas do próprio governo.
Desde o início, uma das preocupações do OPSA era: nós temos que tentar sair do protesto à proposta. E se reparar, os nossos documentos têm tido este equilíbrio, né? Nós não temos dificuldades de reconhecer aquilo que é muito bem feito e enaltecer, de apontar pontos de melhorias daquilo que não é feito como, no nosso entender, devia ser feito. Há sempre esta preocupação, não só de apontar as falhas, mas também de apontar possíveis saídas. E acredito que isto é muito apreciado pelos vários destinatários dos nossos documentos. A ideia do equilíbrio, da responsabilidade e, sobretudo, de tentar apresentar evidências, mas também soluções ou propor soluções.
Os encontros têm sido regulares, os membros marcam presença com a regularidade, essa participação, e também, para haver essa posição pública, tem sempre que haver uma grande presença de membros neste consenso.
Bom, as reuniões é também um dos grandes desafios, por causa das várias agendas, né, das pessoas, nem sempre, como disse, a diversidade de membros, pessoas com mais disponibilidade, pessoas com menos, mas há sempre a possibilidade que os membros têm, antes de circular um documento, ele circula virtualmente e alguns membros têm a oportunidade de fazer contribuições. Uma nota que é curiosa e que as pessoas dizem: epá, mas porque, como é possível esta regra que vocês estabelecerem funcionar nesta base? Se houver um membro, um único, que discorda, o documento não pode sair. Então,
é um grande
exercício de concertação, mas temos sido felizes até aqui porque há muito bom senso. Eu acho que as pessoas têm bom senso. Normalmente, quando discordam de um aspecto, tentam apresentar uma posição alternativa e há o diálogo até chegarmos ao tal consenso. Né?
Sérgio Calandungo, como é que o OPSA, não sabemos se é um assunto que já tem sido discutido nas reuniões recentes, mas qual é a visão que têm do país atual face este momento, quer económico, financeiro e, de alguma forma, também social?
Não tendo tido uma reunião recente sobre isto, talvez vou expressar a minha opinião, muito inspirada naquilo que tem sido os debates, o diálogo com outros companheiros do OPSA, né? Eu penso que o país, neste momento, enfrenta três grandes desafios. O primeiro desafio tem a ver com a consolidação do processo democrático. O segundo desafio tem a ver com: o país precisa de encontrar um modelo de desenvolvimento económico e social que corrija as assimetrias e as desigualdades. E a terceira dimensão é uma dimensão que tem a ver com a reconciliação entre os angolanos. Eu acredito que estes três desafios precisam de ser levados seriamente. Nós somos uma sociedade que ainda é muito pouco afeta à democracia. Isto tem a ver com o primeiro desafio, a opinião contrária, e precisamos aqui seriamente fazer um grande exercício de reencontro aos angolanos.
Este exercício, nós tivemos um processo de paz e reconciliação nacional após o fim do conflito em 2002, e um processo que, na sua opinião, ainda não está consolidado, ainda há feridas por sarar, e esta reconciliação olha-se mais para o lado político, para os protagonistas do conflito, ou acaba por se enraizar, está patente também no dia-a-dia, na vida das pessoas?
Bom, eu acredito que os conflitos não... Há uma lei da física e isso se aplica aos conflitos. Os conflitos não surgem do nada, nem desaparecem para nada, né? Nós tivemos um conflito armado, felizmente conseguimos ultrapassar esta situação, mas surgem outras formas de conflitos. Vou dar exemplo. Algo positivo: tão logo assumiu o poder, o presidente João Lourenço, do ponto de vista político, decidiu e fez uma opção clara. Vou fazer um discurso contundente contra a corrupção, contra o nepotismo, contra a bajulação. E obviamente que este tipo de posições pode ser muito aplaudida por uns e se calhar muito mal vista por outros. Isto gera conflitos numa sociedade. Para mim, os conflitos não são um problema. O problema é a forma como eles são geridos pela sociedade. Portanto, foram assinados acordos de paz, o país felizmente tem tido estabilidade, mas têm surgido, e é normal, conflitos. Há conflitos muito grandes, há tensões nesta sociedade, e importante aqui é a capacidade que os vários atores têm de gerir os conflitos de forma pacífica, é neste sentido. Então, a reconciliação também é isto. Nós assinamos um acordo de paz, não quer dizer que as mágoas e as causas e raízes do conflito que teve expressões armadas ficou resolvido. Não, eu acredito que há todo um processo, um reencontro com a memória histórica do que aconteceu e do que deixou de acontecer, e isto tem que ser feito de forma pacífica, de forma responsável, até porque nós dissemos que às vezes é importante não espantar os espíritos que nos levaram à guerra.
Pós-guerra, o país precisava de entrar por uma fase de crescimento, desenvolvimento, foi feito um amplo processo de reconstrução, mas o que se nota hoje é que muitos dos projetos feitos há 14, 15 anos, alguns deles não surtiam seu efeito. Há quem diga que o caminho que se seguiu não, talvez não tenha sido o mais aconselhável. Quem disse que devia-se fazer uma aposta no capital humano, fez um outro tipo de aposta. Não se sentem realmente os ganhos deste processo de reconstrução, reconciliação? Terá sido feita uma má aposta, como alguns dizem?
Do ponto de vista do desenvolvimento económico, eu penso que Angola é o típico caso em que hoje estamos a pagar as consequências de termos confundido crescimento com desenvolvimento. Ou seja, o país durante muitos anos foi conhecido por ser dos países que mais crescia economicamente, fruto de haver uma conjuntura que se caracterizava por uma alta do preço do barril do petróleo. E, infelizmente, nos angolanos confundiram o crescimento económico com o desenvolvimento. Na altura, e eu recordo-me que houve uma grande aposta em infraestruturas, mas o problema não é só construir. Não tivemos o cuidado de mantê-la, não tivemos o cuidado de analisar se era pertinente o que estávamos a fazer. Eu diria que havia uma crença falsa de, com as abundantes receitas provenientes dos recursos do petróleo, o que devíamos fazer era investir em infraestruturas, muitas delas sem qualquer proveito hoje. Repara que nós temos aeroportos em zonas como Dalatando, Cuito-Guanaval, temos aeroportos no Luau que não estão a ser utilizados. Provavelmente faria muito mais sentido naquela zona onde construímos aeroportos que não têm voos. Só quando vão as delegações governamentais para inaugurar ou fazer algum evento, podíamos ter feito maternidade, hospitais ou escolas. Estes sim teriam utilização. Ou seja, eu diria que, fazendo uma alegoria, Angola investiu, é como alguém tem um computador, investiu no hardware, esqueceu-se do software. Portanto, foi o que aconteceu, né? Alguém diria como ter um motor de Rolls-Royce instalado num Renault 4. Houve muito desperdício de dinheiro, houve muita corrupção, houve muita infraestrutura, mas feita sem estudos de impacto ambiental, sem a capacidade de manutenção, e hoje a história veio provar que, mais uma vez, crescimento económico não é necessariamente desenvolvimento. E Angola é um caso claro de que isto ocorreu.
E hoje o petróleo está em baixa. É uma das razões apontadas para a atual crise económica e financeira. Ou seja, o país vive momentos difíceis. Ainda há pouco tempo esta situação cambial, monetária. Há opções que o novo governo está agora há 2 anos teve que fazer, e que o cidadão acaba por ser o sacrificado nesta altura.
Exatamente. A primeira questão que o país tem que reconhecer é que não é só a crise no
Da
ou
baixa de
a
petróleo.
baixa de petróleo, não. Ou melhor, eu diria, a origem da crise ou a razão da crise não é só a baixa de petróleo. Nós sabemos que foi um país em que houve muita gestão danosa do erário público. Muitos angolanos, naquela altura, a quem foram confiadas importantes missões em frente do aparelho do Estado, usaram da sua posição, usaram e abusaram da sua posição para retirar muito dinheiro do país. E, portanto, a crise também se justifica por isto. Ou seja, é bem verdade que reduziu o preço do barril do petróleo no mercado internacional, mas um país que teve, desde 2002, anos de um crescimento económico apreciável, podia ter construído uma economia suficientemente sólida para lidar com isto, suficientemente diversificada. Hoje não o fizemos e, portanto, estamos a padecer. Como um doente que padece, eu acredito que a solução encontrada pelo executivo tem sido muito penosa. Não podendo contar com as receitas do petróleo, ou com as abundantes receitas do petróleo, porque o preço reduziu, o executivo está a voltar-se para quê? Um endividamento. Dois, tentar obter o dinheiro das famílias, né? Daí que tivemos um agravamento a nível dos impostos. Foi instalado uma série de impostos, foram retirados uma série de subsídios, os combustíveis, a energia e a água. Portanto, estamos aqui numa situação muito difícil mesmo para as famílias e para todos os angolanos.
E voltando para as causas, há pouco tempo focadas da crise, que é a questão da corrupção, da má gestão do erário público, e dizia também que é uma das prioridades da governação do presidente João Lourenço e que encontra alguma resistência, vai também, instala-se algum desconforto na própria sociedade esta luta. O presidente terá começado com alguma velocidade, pelo menos no primeiro ano, porque também precisava de vincar a sua posição, mas que encontra também alguns obstáculos nesta luta.
Exatamente, eu diria que eu entendo esta luta como, e usando a linguagem aeronáutica, né? Felizmente o voo decolou, portanto temos um presidente que diz com as frases bem abertas, reconhece que o que não é fácil, porque ele normalmente está a falar de membros do seu partido, ele reconhece que houve corrupção, houve negligência, houve gestão danosa do erário público, compromete-se a atacar. Eu te digo, Angola foi durante muitos anos campeã africana de basquetebol. Hoje estamos numa situação em que, se perguntar a um angolano o cinco titular da nossa seleção de basquetebol, não consegue, mas se perguntar os cinco arguidos mais famosos deste país, consegue. E curiosamente, muitos deles é por casos ligados à corrupção e gestão danosa. Ou seja, dá a impressão que, e isto é o positivo que temos que assinalar,
Há quem
ficou
diga
claro.
que é um combate seletivo, não é?
Eu diria que o voo decolou, mas ainda não atingiu a velocidade de cruzeiro. Eu, mais do que ser um combate seletivo, eu acredito que o Presidente da República deveria tentar mudar o paradigma desse combate, né? Até hoje é visto como um homem forte que decide combater a corrupção e não necessariamente instituições fortes que decidem prevenir e combater a corrupção. Ou seja, passa-se muito a ideia de que o combate à corrupção está a ser travado pelo Presidente da República e não pelas instituições do país. E esta é a primeira ideia. A segunda ideia, obviamente, que para muitos é bastante seletiva, eu acredito que se o Presidente da República transferir isto para as instituições não têm por que selecionar uns e outros. E retira-se essa ideia de que, bom, os primeiros a cair são aqueles que mais desagradam o Presidente da República. Eu acho que isto é mau. É a altura de pensarmos que, para vencermos o combate à corrupção, o que precisamos são de instituições fortes e não de homens fortes.
Este combate, esta situação, acaba por criar também há algum desconforto no seio do próprio partido no poder. Aliás, João Lourenço, quando tomou posse, ele disse que iria começar este combate no seio do próprio MPLA, ainda que tivesse que ser com alguns membros influentes do partido, que tivesse que chocar. Ou seja, João Lourenço acabou por romper também com algumas situações.
Exatamente.
No seio do próprio MPLA.
Quando o presidente João Lourenço tomou o poder, era curioso, havia as vozes mais céticas diziam que João Lourenço seria como um motorista, alguém que está sentado ao volante de um caminhão, mas que teria o dono do caminhão, o proprietário, sentado ao lado, neste caso fazia-se alusão ao presidente José Eduardo dos Santos, que depois iria ditando as regras, né? Acelera, vira à esquerda, vira à direita, trava e... Curiosamente, tão logo assumiu o poder, ele demarcou-se de algumas atitudes, comportamentos e práticas que eram, infelizmente, vistas como normal durante o mandato do presidente José Eduardo dos Santos. Isto surpreendeu a sociedade, desagradou a uns, mas granjeou muita popularidade ao presidente João Lourenço. Eu confesso que o primeiro ano do mandato de João Lourenço, não tenho memória do momento em que a instituição Presidência da República granjeava muita popularidade e, na altura, até elogios recebeu dos seus opositores políticos, dos partidos da oposição, que diziam que era o que tinha que fazer. Ou seja, essa capacidade que teve de criticar, mais prático, reconhecer que elas ocorreram, fazer a abertura que nós vimos depois na comunicação social pública, estender a mão ao diálogo com a sociedade civil, foi muito apreciada naquela altura, né? Eu diria que, do ponto de vista dos direitos civis e políticos, o país hoje é completamente diferente daquilo que foram os últimos anos do mandato do presidente José Eduardo dos Santos. Agora, do ponto de vista dos direitos económicos e sociais, fruto da atual situação marcada por uma profunda crise económica e social, a situação regrediu, né? Hoje os angolanos mais facilmente expressam a sua opinião. Hoje os angolanos notam, há claramente muito que melhorar, uma certa abertura dos órgãos de comunicação social. Hoje é mais fácil e com mais frequência vemos protestos, manifestações, greves, ainda que no caso das manifestações, a última com alguma preocupação, vimos que existiram casos de violência, do meu ponto de vista.
Semelhantes a de um passado muito
mas recente. Nada que se compara ao passado. O passado era uma coisa muito feia. Era o Estado a infiltrar pessoas nas manifestações, como todos nós vimos, para agredirem manifestantes. Era indivíduos que vinham publicamente dizer, sempre que houvesse a intenção de uma manifestação, recordar-nos um passado, a ideia. Vimos o que foi aquela vergonha que foi ter levado os 15+12, ir filmar cemitérios, ou seja, não é nada comparável ao passado. Eu acredito que esta Angola do passado, eu gostaria que fosse neste quesito.
Mas ainda, assim, João Lourenço é mais contestado neste segundo ano de mandato.
Eu creio que o país, nesse momento, tem duas grandes tendências. Como eu dizia, do ponto de vista dos direitos civis e políticos, o país deu um grande salto. As pessoas têm mais abertura, as pessoas sentem-se mais encorajadas para manifestar-se, protestar e por aí. Do ponto de vista dos direitos económicos e sociais, a tendência é de uma profunda regressão. Se combinamos estes dois fatores, vamos para uma terceira tendência. O que é previsível é que venha a haver mais conflitos, mais tensões. O segredo vai ser como João Lourenço, como o executivo angolano, como as instituições angolanas lidam com isto, né? Ou seja, uma população que, por um lado, sente-se mais empoderada e com muito mais capacidade de reivindicação, mas um governo que, por não ter recursos e por não ter encontrado ainda as estratégias mais efetivas de lidar com a péssima situação económica e social, não consegue satisfazer a demanda dos cidadãos. Obviamente que isto vai gerar, vamos assistir com mais regularidade, muito mais protestos, muito mais manifestações, muito mais insatisfação. E aqui vamos ver, é um grande teste à capacidade do Executivo de gerir isto de forma pacífica, geral do Estado.
Qual é o próximo desafio, do ponto de vista de debate, reflexão e tomada de posição que está a ser pensado a nível do Observatório Político e Social de Angola?
Bom, brevemente nós vamos lançar, mas muito breve mesmo, análises sobre o Orçamento Geral do Estado por setores, análises setoriais. Quais têm sido as tendências dos últimos anos. É um documento que estão já a ir para a gráfica e vamos lançar esta contribuição em parceria com a Mosaico e com a ADRA. E depois o próximo grande desafio vai ser, sobretudo, o documento que fizemos sobre a proposta do Orçamento Geral do Estado para o próximo ano, né? Também é um dos exercícios que fizemos com regularidade e que tem merecido muita atenção, não só do Executivo, que às vezes eles solicitam, mas também dos vários partidos com assento na Assembleia e da sociedade em geral.
Sr. Golandungo, foi um prazer tê-lo aqui neste espaço de entrevista da RDP África. Muito obrigado. Okay. E as nossas saudações.
Ok, muito obrigado e agradeço a oportunidade que me dá de poder falar para este vasto auditório.
Estamos então a conversar com o Sérgio Golandungo, que é o coordenador do Observatório Político e Social de Angola, que é uma plataforma, um espaço plural de debate, onde são analisados vários factos para o desenvolvimento sustentável do país, desde as questões económicas, políticas, de justiça social e também a análise do desempenho dos órgãos de comunicação social. Vamos terminar este espaço entrevista RDP África, as nossas saudações e voltamos numa próxima oportunidade.